Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 6 de dezembro. Hoje aqui em Washington, lá fora, 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Líderes internacionais criticam o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos. Tillerson disse que o processo de paz continua. O filho de Donald Trump está a ser ouvido por comissão da Câmara dos Representantes sobre a alegada interferência russa nas eleições americanas. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. O Bureau Político reuniu. Vai haver modificações no secretariado.
Sobre a sucessão de dos Santos, dentro do MPLA, não houve qualquer discussão.
O general, a UNITA, entrega pedido formal de investigação ao Fundo Soberano.
Entendemos ser um serviço que se presta ao país, na medida em que se está a tratar de uma matéria que não tem tido a transparência necessária, que constitui, na nossa leitura, o segundo maior fundo soberano que o país tem.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. Vamos agora às notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje que os Estados Unidos ainda pensam existir uma boa oportunidade para a paz entre Israel e os palestinianos. Tillerson falava em Bruxelas sobre a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, que ele deverá anunciar oficialmente num discurso a ser efetuado dentro de pouco tempo. Tillerson afirmou que Trump está empenhado com o processo de paz no Médio Oriente, tendo uma equipa a trabalhar na questão que está a fazê-lo com muito afinco. A decisão de Trump foi condenada a nível internacional e os palestinianos apelaram a 3 dias de protestos contra a decisão. O presidente do Irão descreveu a mesma de errada, ilegítima e provocadora, enquanto o Papa Francisco expressou profunda preocupação. A Turquia pediu uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica. O primeiro-ministro israelita não fez ainda qualquer comentário.
Donald Trump Jr., filho do presidente Donald Trump, está hoje a ser interrogado à porta fechada pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. Uma das comissões do Congresso a investigar o alegado envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado. Em setembro, Donald Trump Jr. já tinha comparecido perante a comissão do Senado, onde negou que a campanha presidencial tinha entrado em conluio com a Rússia. Sabe-se que os investigadores estão particularmente interessados numa reunião que ele manteve há mais de um ano com uma mulher que se identificou como uma advogada do governo russo e que aparentemente tinha afirmado possuir material danoso contra a campanha de Hillary Clinton.
O presidente ugandês Yoweri Museveni defendeu hoje a extensão do mandato presidencial para 7 anos, porque para ele esse período permitiria ao chefe de Estado realizar muito mais. Para esses países, com todos esses problemas, 5 anos é apenas uma piada, lê-se numa declaração da presidência ugandesa. Museveni adiantou que os líderes em África têm muito mais a fazer e precisam de um tempo razoável entre eleições para desenvolver o continente. O presidente ugandês, no poder desde 1986, no entanto, não abordou o limite do número de mandatos.
Os Estados Unidos estão convencidos de que os incidentes que afetaram a saúde de diplomatas americanos em Cuba foram intencionais, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado Rex Tillerson. Tillerson recusou a reivindicação de Cuba de que os Estados Unidos não forneceram informação suficiente aos investigadores cubanos, precisando que não iria fornecer informação que viola a privacidade das vítimas ou que ajude os autores dos incidentes a avaliarem da eficácia dos ataques. Os investigadores americanos acreditam que os diplomatas americanos e outros, em Havana, possam ter sido atacados por uma arma sónica, causando a perda da audição, tonturas, dores de cabeça e fatiga.
O movimento das mulheres que denunciaram assédio, conhecido como Me Too, foi escolhido como personalidade do ano 2017 pela revista norte-americana Time. Esta é a mudança social mais rápida que vimos em décadas e começou com atos individuais de coragem por centenas de mulheres e também alguns homens que se apresentaram para contar as suas próprias histórias, afirmou o editor-chefe da revista Edward Fezendal. O movimento social, que tem o objetivo de aumentar a consciencialização sobre o assédio sexual e estupro, ganhou as redes sociais com a referência hashtag MeToo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Bureau Político do Partido no Poder, o MPLA, esteve hoje reunido sobre a presidência de Eduardo dos Santos. Alguns veem o encontro como a prova, na prática, de um poder bicéfalo com um presidente da República que não controla o partido no poder. No comunicado final, apenas a referência daquilo que chama de reestruturação orgânica do secretariado do Bureau Político, mas não foram dadas mais explicações ou pormenores. É de prever que a entrada de novos membros para esse órgão, que administra o partido no seu dia-a-dia, seja conhecida provavelmente na próxima reunião extraordinária do Comitê Central, a realizar-se no próximo dia 11. Entre as decisões tomadas, contam-se também a reestruturação administrativa do Estado. Coque Mukuta.
Uma reunião que se esperava bastante acesa para discutir a sucessão de José Eduardo dos Santos dentro do MPLA aprovou apenas a cessação do mandato de Francisco Higino Lopes Carneiro no cargo de primeiro-secretário do Comitê Provincial de Luanda do MPLA e indicou Adriano Mendes de Carvalho, atual governador de Luanda, para candidato a exercer as funções de primeiro-secretário do Comitê Provincial de Luanda do MPLA. Sobre a sucessão de dos Santos, dentro do MPLA, não houve qualquer discussão. O Bureau Político aprovou também um memorando sobre o plano estratégico de desconcentração e descentralização administrativas e roteiro para uma reforma do Estado em Angola. Em reação, Rui Candovo, analista político, entende que a reforma do Estado não pode ser discutida apenas por um grupo de interesse sem inclusão da sociedade e de outras formações políticas.
O povo angolano, ele é representado por vários outros segmentos, por vários outros atores. E é bom lembrar que esses atores não são apenas da classe política. Portanto, seria de todo conveniente que a estrutura do MPLA começasse a pensar em como desencadear um debate mais alargado, mais conjunto. Mas esse debate não pode ser um debate de fingir, ou de um debate, quer dizer, já se fez tudo, depois vamos só fingir que estamos a recolher contribuições, que é para depois as ideias de um grupo de interesse avançarem. Não.
Rui Candovo entende que este grupo que analisa a reforma do Estado é o mesmo que durante 40 anos governou de forma errada, por isso apela ao maior cuidado na discussão da futura reforma do Estado para uma nação mais inclusiva.
A reforma do Estado não pode ser conduzida única e simplesmente pelo conjunto de pessoas ou pelo grupo de interesse que durante esses 40 anos governou, que durante esses 40 anos desenhou a estrutura de funcionamento do Estado e que ao fim desses 40 anos concluímos que esse desenho para a sociedade em geral. Portanto, há necessidade de acolher os vários contributos de forças que não são necessariamente, que não pertencem necessariamente a um determinado grupo de interesses. À sociedade civil, à academia, aos cientistas, que devem ser auscultados, que devem contribuir. Mas não é no processo, não é na fase final do processo. Essa deve ser uma discussão que tem que ser conduzida de uma forma séria. Os 40 anos que nos governaram foram 40 anos desastrosos e precisamos corrigir, precisamos ter a humildade de corrigir e essa correção vem em boa hora com a proposta da reforma do Estado. Queremos um Estado mais funcional.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. A UNITA entregou formalmente esta quarta-feira ao gabinete do Presidente do Parlamento a sua proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a atividade do Fundo Soberano de Angola. Tem havido, ao longo dos tempos, diversas acusações de má administração, se não mesmo de ilegalidades cometidas na administração do fundo, entre os quais a ligação do fundo ao empresário ligado ao dirigente do fundo, José Filomeno dos Santos. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que a intenção de pedir uma CPI para investigar as denúncias sobre o desvio de verbas do Fundo Soberano tinha sido manifestada pela direção do seu partido.
Entendemos ser um serviço que se presta ao país, na medida em que se está a tratar de uma matéria que não tem tido a transparência necessária, que constitui, na nossa leitura, o segundo maior fundo soberano que o país tem, pelos ativos que movimenta, pelo nome, para não ter merecido os balanços com o rigor adequado, e são imensos os dados que nos indicam para um tratamento não responsável destas questões. Nós precisamos de garantir que as futuras gerações não estão destituídas de fundamentação e de suporte que lhes dê esperança de melhorias de vida. Então a questão é muito séria.
O dirigente da UNITA considera que o pedido de inquérito constitui um teste a todo o sistema, depois dos anteriores terem sido sucessivamente rejeitados e considerados inconstitucionais.
Por uma razão muito simples, porque vende-se para fora teórica mudança de postura, que nós ainda não podemos constatar na prática. O que se fez até hoje me parece pouco demais para podermos afirmar que há mudança de paradigma dos comportamentos. Digo até, os dados da Assembleia não conferem grandes aberturas, mas este será seguramente um grande teste.
O pedido formalizado esta quarta-feira surge na sequência de denúncias baseadas em investigações do Consórcio Internacional de Jornalistas, dando conta que o Fundo Soberano de Angola, gerido por José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, teria permitido empréstimos ilegais com concurso a paraísos fiscais. As denúncias do Paradise Papers apontavam o presidente do Fundo Soberano de ter alegadamente investido mais de 3 mil milhões de dólares dos cerca de 5 mil milhões que constituíram o capital inicial do Fundo Soberano de Angola num paraíso fiscal das Ilhas Maurícias através da empresa Quantum Global do empresário Jean-Claude Bastos de Moraes. Na sequência das denúncias, José Filomeno dos Santos negou tais acusações, assegurando não ter havido quaisquer irregularidades na gestão do Fundo Soberano de Angola. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
150 enfermeiros em representação de todas as províncias de Angola e convidados terminam hoje em Malanje um encontro de 2 dias sobre a qualidade de ensino e de assistência de enfermagem no país. Isto no 4º Encontro Nacional que decorre numa unidade hoteleira de Malanje. O Isaías Soares foi lá.
A Ordem de Enfermeiros de Angola, que escolheu como tema do encontro proliferação de escolas de ensino de enfermagem, custo e benefícios para a classe, profissão da enfermagem e a sociedade angolana, exige do leque de dificuldades a promoção adequada das categorias e as condições de trabalho. O presidente da Ordem dos Enfermeiros, Paulo Luvalo, referiu que a nova era política e social em Angola exige dos profissionais do ramo maior dignidade às respostas no exercício da atividade.
A sociedade clama por uma atuação mais condizente com as suas necessidades, mais profissional, mais humanizada e respeitando sempre os princípios éticos e deontológicos pautados nos nossos cânones profissionais.
Os participantes ao fórum analisam as modalidades para aumentar a atração e retenção dos recursos humanos de saúde em áreas rurais e remotas, tendo como modelo um estudo realizado na província de Cabinda e as propostas sobre a criação do Colégio de Enfermagem, a formação especializada com base nas experiências de países como América Latina e Caraíbas, incluindo o anteprojeto do Conselho de Especialidade. As inovações de biossegurança encerram o 3º e último painel do evento, num período em que as unidades sanitárias públicas defrontam-se com dificuldades a todos os níveis. O 4º Encontro Nacional abordou no 1º e 2º painéis as causas e consequências da qualidade de ensino de enfermagem em Angola e o Programa Nacional e Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos 2012-2025 do Ministério da Saúde. Isaías Trazemalães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia, de emissão ao microfone João Santa Rita. Na segunda meia hora, como é sempre costume, vamos ter aqui reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais, claro está. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655 e também na Guiné-Bissau toda a nossa emissão é transmitida pela Rádio Pidjiguiti e a Rádio Capital FM 87.7. E agora na Guiné-Bissau também a nossa segunda meia hora e a terceira meia hora são transmitidos também pela Rádio Comunitária de Bafatá e pela Rádio Sinchanoko em Gabu. Não se esqueça, também pode ver as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos na internet. Estamos lá em voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo que nós agradecemos, ou uma informação que será mantida confidencial, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o centro de Angola, para o Uambo, para falar da falta de medicamentos. É um problema comum a muitas partes de Angola. No Uambo isso também se faz sentir, embora as autoridades digam que, no que respeita à malária, há medicamentos para todos. O vice-governador disse, por outro lado, que na sua generalidade o problema da falta de medicamentos está sob controle. Norberto Sateco.
O diretor do Hospital Regional do Uambo diz desconhecer as razões, mas lamenta o facto de alguns casos de emergência os funcionários terem de contribuir algum dinheiro para salvar vidas.
E de alguma maneira há uma agravação, portanto, desde o ponto de vista dos aspectos que têm que ver com a adquisição daquilo que é essencial para poder acudir à nossa população.
O Alema Fonseca considerou também a quantia distribuída pelo Centro Nacional de Medicamentos ser insuficiente face à demanda. Entende que Luanda absorve a maior parte da mercadoria.
Produtos que vêm da Direção Provincial da Saúde por intermédio do SECOMA em quantidades que nós podemos referir que são ínfimas para aquilo que é o nosso contexto. Inclusive, há situações como, por exemplo, o surto de malária que está a afetar a nossa província neste exato momento. Nós, por exemplo, temos a salientar que a maior parte dos medicamentos que nós estamos a usar para acudir à situação da malária tenha sido adquiridos pelo hospital.
Era o vice-governador Kalunga Kisanga. A questão não passa de um falso problema.
Dias atrás não é o mesmo. Hoje já há uma reposição dos estoques de medicamentos. Estamos a receber a nível do Ministério da Saúde e essa situação da escassez de medicamentos já está ultrapassada. Estamos num nível bastante considerável de estoque.
Por seu turno, a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, admitiu publicamente esta problemática, tendo assegurado fazer parte das prioridades do seu pelouro. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a decisão do Comitê Olímpico Internacional de banir a Rússia de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Isto devido ao envolvimento no doping de atletas. O presidente do Comitê Olímpico Russo, Alexandra Zhukov, considerou a decisão de injusta e imoral, afirmando que cada um deve responder, citamos, pelos seus pecados, e castigar inocentes é injusto e imoral. 22 atletas russos medalhados nos últimos jogos em 2014 vão apresentar recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto. O Kremlin disse que vai analisar a decisão do comitê e depois tomar a decisão, mas a julgar pela reação dos meios de informação estatais, é provável que os atletas sejam proibidos de participar individualmente. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a irradiação do vice-primeiro-ministro russo Vitaly Mutko, que durante anos tutelou o desporto no país e teria sido uma das peças-base do alegado esquema de doping que estava generalizado no desporto russo. Vamos agora para o futebol, para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje termina a fase de grupos e temos jogos dos grupos E, F, G e H. Há muito por decidir. No grupo E, três equipas ainda a lutarem. Liverpool, em primeiro lugar, com 9 pontos, recebe o Spartak de Moscovo com 6. O Sevilha, em segundo, com 8 pontos, está na Eslovénia para defrontar o Maribor, que está em último, já não vai a lado nenhum. Liverpool, a equipa mais confortável, com um empate, passa à fase seguinte. Mas, portanto, três equipas aqui em disputa, Liverpool, Spartak e Sevilha. No grupo F, Manchester City já está na fase seguinte, está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk. Em segundo, com 9 pontos, à espreita está o Napoli a 3 pontos do Shakhtar e que está na Holanda para defrontar o Feyenoord com 0 pontos. Napoli tem que ganhar e esperar que Shakhtar não faça nenhum ponto. No grupo G, Beşiktaş da Turquia, é surpresa, já passou à fase seguinte. Em luta pelo segundo lugar estão o Porto e o Leipzig da Alemanha. Ambos têm 7 pontos. O Porto recebe o Mónaco, que já foi eliminado, e o Leipzig, o Beşiktaş. Porto e Leipzig só podem pensar em ganhar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
O Porto que acredita, um Porto sempre a olhar para o jogo como a nossa grande final, ou seja, nós olhamos sempre para cada jogo como um grande desafio e uma final para nós. Espero que seja um jogo onde nós possamos controlar esse mesmo jogo, naquilo que é uma entrada forte, tem que ser uma entrada forte da nossa equipa, e espero marcar mais do que um gol do que o Mónaco para chegar ao fim e ganharmos os 3 pontos. É isso que eu espero.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. No grupo H está tudo decidido, Tottenham e Real Madrid já apurado. Apoel e Borussia Dortmund discutem quem vai para a Liga Europa no terceiro lugar. Tottenham recebe o Apoel, Borussia Dortmund. Foram eliminadas. Sporting tinha que fazer milagre, ganhar em Barcelona e esperar escorregadela do Juventus. Não aconteceu nenhuma delas. Sporting perdeu com o Barcelona, Juventus ganhou, Sporting vai para a Liga Europa. Benfica já tinha entrado para a última jornada, no último lugar do seu grupo, por lá ficou, perdeu em casa com o Basileia por 2-0, terminou a fase de grupos sem um ponto, nada, zero, nenhum para mostrar. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Nós queremos voltar à Liga dos Campeões e o foco tem que ser, só podemos voltar via campeonato. E por isso há que focar no campeonato.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Ontem, a salientar a eliminação do Atlético de Madrid, que empatou com o Chelsea no grupo C, onde passam Roma e Chelsea, e a derrota do Paris Saint-Germain, do Neymar, frente ao Bayern de Munique, por 3-1. Mas PSG fica no topo do seu grupo, com os mesmos pontos que o Bayern, mas melhor diferença de golos. Já apurado, temos Manchester United, Basileia, PSG, Bayern de Munique, Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus, Manchester City, Beşiktaş, Tottenham e Real Madrid. Hoje ficamos a conhecer quem são os outros 4. Esta é a Voz da América, transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Agora vamos até Moçambique a falar do terceiro maior partido do país, o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Pois o MDM está no seu segundo congresso, está a realizar-se na cidade nortenha de Nampula. Nesse congresso deve eleger o presidente e, consequentemente, o candidato à presidência da República nas eleições de 2019. Nesse encontro da Terceira Força Política Moçambicana, presidente da Terceira Força Política de Angola, a Casa CE, o presidente, Abel Chivukuvuku, diz dar com o apoio do MDM para a sua participação nas eleições autárquicas que deverão realizar-se em 2019 ou 2020. Em declarações à imprensa, Abel Chivukovuco criticou também os modelos de governação de Angola e de Moçambique.
O presidente da Casa Sé disse que no próximo ano vai enviar ao município da Beira uma equipe de dirigentes do seu partido para colher experiências sobre a governação local. Para Abel Chivukovuco, tanto o MDM como a Casa Sé enfrentam os mesmos desafios que são o bem-estar dos seus povos e garante que não cruzarão os braços até verem um futuro melhor para os angolanos e moçambicanos. Chivukovuco criticou os modelos de governação nos dois países que considerou iguais. Conhecemos as táticas dos regimes que imperam nos nossos países, consideram-se donos por terem sido parte relevante nas lutas de libertação nacional. Esse comportamento não deve afetar a nossa fé e o nosso propósito de lutar pelo bem-estar dos nossos concidadãos, sublinhou Chivukovuco, que acrescentou ser inacreditável que em pleno século XXI a juventude africana tenha parado de aspirar por um futuro melhor.
A natureza dos regimes é similar, tiveram a mesma trajetória, tiveram o mesmo cariz político e ideológico, têm as mesmas manhas, as mesmas trafolices. Mas nós não podemos ser negativistas e pessimistas. Cabe-nos a nós. Não há ninguém que irá fazer nos nossos países. Somos nós próprios.
Entretanto, regressando ao congresso do MDM, as alas juvenil e feminina pediram mais espaço no partido por considerarem ter uma palavra a dizer. As mulheres querem uma maior integração nas decisões sobre a vida do MDM e pedem que o partido crie mais espaço para discutir assuntos da mulher, a violência doméstica e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Enquanto isso, os jovens pediram que o partido crie oportunidades para formação profissional e emprego. O congresso do MDM termina na sexta-feira. De Nampula para a Voz da América, Dina Solerren.
Obrigado, Adina, portanto, com essa reportagem sobre o terceiro maior partido de Moçambique, o MDM, e a presença do representante do terceiro maior partido de Angola, a Casa CE. Portanto, os terceiros são amigos, pelos vistos. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vamos ficar com a música de Lokua Kanza, Shadow Dance.
À chercher mes désirs enfouis, éclairant mes doutes, mes certitudes aussi, pour mêler le cœur à l'esprit. Un matin, je croise ton chemin, comme une ombre pressée dans mes pas, tu étais mon destin. Shadow Dancer, let me dance with you, Shadow Dancer, on my own, yeah, yeah. Shadow Dancer, are you lonely too, Shadow Dancer? S'ouvre les regards, brille les alliances qui unissent nos différences. Quand revient l'espoir de marcher comme on danse, le chemin est une évidence. Dans nos bras, je n'ai jamais senti aussi fort la chaleur de s'aimer, le désir d'être en vie. Shadow dance, let me dance with you, Shadow dance.
Shadow dancer,
oh, yeah, yeah.
Shadow dancer,
shadow dancer,
are you lonely? A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 6 de dezembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30, enquanto que em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, consigo o microfone, Amâncio Miguel. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje que os Estados Unidos ainda pensam em existir uma boa oportunidade para a paz entre Israel e Palestina. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, defende a extensão do mandato presidencial para 7 anos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Temos em Moçambique a nova Rádio Paz em Climane e a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na capital Bissau com a Pidjigiti e capital FM. Rádio Comunitária de Bafatá e Sichan Oko em Gabu são as duas nossas parceiras na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dotson. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias. João, boa tarde.
Boa tarde. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje que os Estados Unidos ainda pensam existir uma boa oportunidade para a paz entre Israel e os palestinianos. Tillerson falava em Bruxelas sobre a decisão do presidente Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, que ele deverá anunciar oficialmente num discurso a ser efetuado dentro de aproximadamente meia hora. Tillerson disse que Trump está empenhado com o processo de paz no Médio Oriente, tendo uma equipa a trabalhar na questão, que está a trabalhar com afinco. A decisão de Trump foi condenada a nível internacional e os palestinianos apelaram a 3 dias de protestos contra a decisão. O presidente do Irão descreveu a decisão de errada, ilegítima e provocadora, enquanto o Papa Francisco expressou profunda preocupação pela decisão. A Turquia pediu uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu não fez qualquer comentário.
Donald Trump Jr., filho do presidente Donald Trump, está a ser hoje interrogado à porta fechada pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, uma das comissões do Congresso a investigar o alegado envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado. Em setembro, Donald Trump Jr. já tinha comparecido perante a comissão do Senado, onde negou que a campanha presidencial tinha entrado em conluio com a Rússia. Sabe-se que os investigadores estão particularmente interessados numa reunião que ele manteve há mais de um ano com uma mulher que se identificou como uma advogada do governo russo que aparentemente tinha afirmado possuir material danoso contra a campanha de Hillary Clinton.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, defendeu hoje a extensão do mandato presidencial para 7 anos, porque, para ele, esse período permitiria ao chefe de Estado realizar muito mais. Numa declaração, a presidência ugandesa disse que para esses países com todos esses problemas, 5 anos é apenas uma andota. Museveni adiantou que os líderes em África têm muito mais a fazer e precisam de um tempo razoável entre eleições para desenvolver o continente. O presidente ugandês, no poder desde 1986, no entanto, não abordou o limite do número de mandatos.
Os Estados Unidos estão convencidos que os incidentes que afetaram a saúde dos diplomatas americanos em Cuba foram intencionais, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado Rex Tillerson. Tillerson recusou a reivindicação de Cuba de que os Estados Unidos não forneceram informação suficiente aos investigadores cubanos, precisando que não iria fornecer informação que viola a privacidade das vítimas ou que ajude os autores dos incidentes a avaliar a eficácia dos ataques. Os investigadores norte-americanos acreditam que os diplomatas americanos e outros em Havana possam ter sido atacados por uma arma sónica, causando a perda de audição, tonturas, dores de cabeça e fatiga.
O movimento das mulheres que denunciaram o assédio conhecido como #MeToo foi escolhido como personalidade do ano de 2017 pela revista americana Time. O editor-chefe da revista, Edward Falsenthal, disse que esta é a mudança social mais rápida que vimos em décadas e começou com atos individuais de coragem por centenas de mulheres e também alguns homens que se apresentaram para contar as suas próprias histórias. O movimento social, que tem o objetivo de aumentar a consciencialização sobre o assédio sexual e o estupro, ganhou as redes sociais com o hashtag MeToo. Este foi o 91º ano em que a Time destacou uma pessoa ou um grupo de pessoas que marcaram a agenda informativa durante os últimos 12 meses.
Nos próximos 30 minutos iremos falar da situação política em São Tomé e Príncipe, onde Justino Veiga, acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público, foi posto hoje em liberdade. Falaremos também da política em Moçambique e também nos Estados Unidos. Vamos agora à província de Nampula, a norte de Moçambique, para dizer que o 2º Congresso do Movimento Democrático de Moçambique continua hoje naquela cidade e amanhã deverá eleger o presidente e, consequentemente, o candidato à presidência da República nas eleições de 2019. Neste encontro da terceira força política moçambicana, está presente o presidente da Casa CE de Angola, que diz contar com o apoio do MDM, que é o Movimento Democrático para Mudança em Moçambique, para a sua participação nas eleições autárquicas que deverão realizar-se em 2019 ou 2020 em Angola. Vou já ao encontro da Dina Soalehe em Nampula.
O presidente da Casa CE disse que no próximo ano vai enviar ao município da Beira uma equipe de dirigentes do seu partido para colher experiências sobre a governação local. Para Belchi Vukovuku, tanto o MDM como a Casa CE enfrentam os mesmos desafios, que são o bem-estar dos seus povos, e garante que não cruzarão os braços até verem um futuro melhor para os angolanos e moçambicanos. Vukovuku criticou os modelos de governação nos dois países, que considerou iguais. Conhecemos as táticas dos regimes que imperam nos nossos países, consideram-se donos por terem sido parte relevante nas lutas de libertação nacional. Esse comportamento não deve afetar a nossa fé e o nosso propósito de lutar pelo bem-estar dos nossos concidadãos, sublinhou Chivukuvuku, que acrescentou ser inacreditável que em pleno século XXI a juventude africana tenha parado de aspirar por um futuro melhor.
A natureza dos regimes é similar, tiveram a mesma trajetória, tiveram o mesmo cariz político e ideológico, têm as mesmas manhas, as mesmas trafolices. Mas nós não podemos ser negativistas e pessimistas. Cabe-nos a nós. Não há ninguém que irá fazer os nossos países. Somos nós próprios.
Entretanto, regressando ao Congresso do MDM, as alas juvenil e feminina pediram mais espaço no partido por considerarem ter uma palavra a dizer. As mulheres querem uma maior integração nas decisões sobre a vida do MDM e pedem que o partido crie mais espaço para discutir assuntos da mulher, a violência doméstica e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Enquanto isso, os jovens pediram que o partido crie oportunidades para formação profissional e emprego. O Congresso do MDM termina na sexta-feira. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehen.
Continuamos a falar do norte de Moçambique. A instabilidade que se registra no distrito da Mocima da Praia, em Cabo Delgado, pode ser resultado de iniquidades que se verificam naquele país, dizem algumas vozes, numa altura em que a província é vista com potencial de gás natural liquefeito. Ramos Miguel tem seguido a situação da Mocima da Praia.
O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, diz que, tendo em conta o atual momento político em Moçambique, algumas forças que pretendem continuar a reinar são beneficiadas com o clima de instabilidade que se vive em Mocimba da Praia. Várias conjecturas têm sido feitas relativamente à situação naquele distrito da província de Cabo Delgado, havendo quem suspeite que os homens que atacaram postos policiais e vandalizaram residências e estabelecimentos comerciais sejam extremistas muçulmanos. Outros consideram que os ataques marcam o surgimento de reivindicações pseudo-identitárias ligadas à disponibilidade de recursos minerais de Moçambique e revelam a ameaça da intolerância religiosa. Mas para Raul Domingos, os acontecimentos de Mocimba da Praia são qualquer coisa que tem uma ligação com as forças que desejam a instabilidade para poder reinar. Explica porquê.
A paz vai exigir prestação de contas, vai exigir transparência, vai exigir responsabilização, vai exigir o combate ao crime organizado, o combate à corrupção. Mas a guerra vai exigir a proteção. O que significa que ninguém estará no pódio a reclamar boa governação, transparência, responsabilização, etc, etc. Mas sim, vão clamar pela paz, enquanto os senhores da guerra continuam a governar, a comprar armas e a espizinhar todo um povo.
Raul Domingos disse que esse grupo ainda tem muita força, mas pode ser neutralizado.
Existe entre nós os que têm muito a ganhar com a guerra e que são, infelizmente, uma minoria que a maioria organizada pode esmagar, pode estancar, pode neutralizar este grupo. Mas, infelizmente, é um grupo que ainda tem alguma força, tem ainda algum poder. Então, acabamos assistindo a este cordão de força, em que há um grupo que se atreve, à luz do dia, a atacar a polícia, e assaltar armas, aterrorizar a população, perante um governo quase moribundo.
Contudo, para o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana, Inácio Dina, toda a análise que possa ser feita agora à situação em Mocimba da Praia só pode ser precipitada.
Nós queremos chamar a atenção em relação à análise destes casos. Mocimba da Praia é um local onde vivem comunidades, onde vivem pessoas. Pode ocorrer um e outro caso criminal.
Refira-se que os ataques em Mocimba da Praia, levados a cabo nos dias 5 de outubro e 29 de novembro findos, resultaram num total de 18 mortos, para além da destruição de infraestruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e continua aqui em Washington a emissão vespertina da Voz da América, com uma saudação especial aos nossos amigos que nos escutam na Guiné-Bissau através da Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchan Oku em Gabu. 12 horas 42 minutos aqui em Washington. O antigo ministro São Tomense da Justiça, Justino Veiga, acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público na sequência da queixa-crime apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, foi posto em liberdade sob termo de identidade e residência. O antigo assessor jurídico do Supremo Tribunal de Justiça está também interditado de ausentar-se do país. Óscar Medeiros.
Os santomenses e, em particular, a comunidade jurídica do país esperam que o desfecho deste caso, que também envolve dois deputados da Assembleia Nacional, não danifique ainda mais a imagem dos tribunais. A Voz da América ouviu a bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser.
Nós achamos que a justiça em São Tomé, como nós sempre dissemos, está ferida, é grave o que aconteceu e é preciso que se apurem os factos. Tem que continuar a investigação, não é? Tem que sim ir com o procedimento de investigação e até ao fim, para se concluir se efetivamente existe ou não existe corrupção da parte da pessoa a quem recai estes crimes.
Este caso de alegar a corrupção aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça envolvendo a cervejeira Rosema trouxe mais uma vez à baila o que se tem dito sobre a corrupção na Justiça santomense, diz a jurista e advogada Siliza de Deus Lima.
Acaba por ser, no fundo, aquilo que durante muitos anos muitos denunciaram e que hoje é colocada e vem à tona desta maneira. Quando temos uma notícia desta natureza, é o próprio Estado de Direito Democrático que é abalado e que está em causa. E, portanto, o que se espera é que, de facto, os diversos órgãos de soberania tomem uma posição firme, exijam o esclarecimento da verdade e que, de facto, se possa saber efetivamente o que se passou nesta situação. O que os cidadãos esperam, do Ministério Público em concreto, é que haja uma investigação criteriosa, uma investigação sem atropelos, uma investigação bastante aprofundada para que se saiba efetivamente o que aconteceu.
O único arguido deste processo, o antigo ministro da Justiça, acusado de corrupção ativa, foi posto em liberdade sob termo de identidade e residência depois de ter sido detido na última segunda-feira pela Polícia de Investigação Criminal. Justino Veiga está também interditado de ausentar-se do país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O presidente Donald Trump vai anunciar esta tarde a mudança ou não da embaixada dos Estados Unidos no Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Ontem, a Casa Branca declinou um comentário sobre a decisão que o presidente irá tomar. Mas já há reações baseadas na eventualidade do presidente Trump anunciar a mudança para Jerusalém. O porta-voz do presidente Mahmoud Abbas, da Palestina, disse que Trump informou a Abbas sobre a sua intenção de transferir a embaixada para Jerusalém. Nabil Abu Rodineh disse que a posição do presidente Abbas é clara. Se a embaixada americana for transferida para Jerusalém, isso é contra a lei internacional e é inaceitável da nossa parte.
The position of President Abbas is very clear. If the American embassy is going to be moved to Jerusalem, this is against the international law.
Os palestinianos são contra a mudança da embaixada americana e reconhecimento daquela cidade como capital do Israel, porque querem a parte leste como capital do seu futuro estado. A Liga Árabe também reagiu, afirmando que a mudança é uma pura agressão contra os árabes. O presidente da Turquia e o primeiro-ministro do Iraque manifestaram-se nesse sentido. Haider al-Abad, primeiro-ministro do Iraque, disse que o seu governo adverte sobre as consequências da instabilidade da região e do mundo e ignora os direitos dos palestinianos, árabes e muçulmanos e outras religiões. Jerusalém é ponto de coexistência de todas as religiões e grupos étnicos e nenhuma parte pode tomar uma decisão unilateral sobre essa questão, disse al-Abad.
The Iraqi government warns of the consequences of this decision on the stability of the area and the world, ignoring the rights of Palestinians and the Arab and Muslim world and other religions. Jerusalem is a landmark for the coexistence.
A Organização das Nações Unidas também apresentou a sua posição, que é uma preocupação sobre o agravamento da tensão no Médio Oriente. O secretário-geral advertiu de forma consistente contra a tomada de qualquer ação unilateral com potencial de prejudicar a solução de dois Estados, disse o porta-voz de António Guterres, Stefan Dujarric, que acrescentou que sempre tivemos em conta que a posição final sobre o Estatuto de Jerusalém deverá ser resolvida através de negociações diretas entre as duas partes.
O secretário-geral has said that he is consistently warned against any unilateral action that would have the potential to undermine.
Funcionários séniores da Casa Branca dizem que a decisão a ser anunciada por Trump foi tomada tendo em conta a realidade e que continua comprometido na paz entre os israelitas e palestinianos. Dizem também que a construção de uma nova embaixada em Jerusalém poderá levar anos. O Fórum Empresarial do Zimbábue, uma organização de entidades empresariais que visam atrair investidores para aquele país, promete apoio ao presidente Emmerson Mnangagwa para revigorar a economia. Reporta Tuso Kumalo e Paulo Oliveira apresenta.
Desde que assumiu o cargo, o presidente Emmerson Mnangagwa tem colocado reativar a economia como ponto central da administração. Foi mesmo além ao acentuar envolver a comunidade internacional que foi afastada pelo regime do antigo presidente Robert Mugabe. O Fórum Empresarial do Zimbábue sustenta que a presença de um presidente com a paixão de reconstruir a economia constitui a melhor notícia que o Zimbábue teve em quase quatro décadas. O presidente do Fórum, Marshall Ksankara, afirma já estar a trabalhar intensamente para convencer os empresários zimbabuanos que se encontram fora do país e os investidores estrangeiros a acolherem as oportunidades económicas existentes. Sankara, ele mesmo um empresário, sustenta que o Fórum está convicto que o país está aberto ao empresariado.
We are very interested and we are going to do some massive investments in Zimbabwe. We are very confident that this regime, under the leadership of Comrade Mnangagwa.
Estamos muito interessados, diz Sankara, e vamos obter grandes investimentos para o país. Temos confiança em que o regime vai facilitar as medidas políticas, já que as anteriores bloqueavam os investidores. O Fórum de Sankara tenciona atrair 100 milhões de investimento até a final de 2018. No entanto, o especialista Samukele Adebe, do Instituto de Crise ANI, em Joanesburgo, refere que os investidores desejam ver garantias práticas, uma vez que o Zimbábue é um destino seguro.
The problem that we've always had was that of policy inconsistency, issues of corruption, personalization of public institutions. O
problema que temos tido dias é inconsistência. Casos de corrupção, personalização de instituições públicas, assuntos de disciplina fiscal. São fatores que não acarretam dinheiro, mas que são necessários para dar a volta à economia. Muitos acreditam que acabar com a escassez de divisas deve constituir a principal prioridade do governo.
Obrigado, Paulo Oliveira. Aliás, o Paulo, dentro de 10 minutos, estará aqui conosco para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Continuamos com notícias do mundo. Um estudo do Alto Comissariado para as Nações Unidas, que é o Acnur, diz ter encontrado evidência chocante de violência sexual generalizada contra homens e rapazes sírios naquele país e em países vizinhos, onde procuraram asilo. Os autores do estudo entrevistaram 200 refugiados no Iraque, Líbano e Jordânia no final do ano passado. Álvaro Lugero Andrade.
O estudo indica que a violência contra homens e meninos é muito maior do que se pensava anteriormente. Homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais são mais vulneráveis a agressões sexuais, conclui o estudo, que diz que as vítimas têm idade entre 10 e 80 anos. O porta-voz da Acnur, Andres Maheshik, diz que a violência sexual contra homens e meninos dentro da Síria é praticada por todos os grupos em combate, que a usam como arma de guerra. Ele disse à Voz da América que uma das vítimas que apresentou evidências revelou que ali cerca de 80 outras pessoas foram mantidas numa pequena célula sem luz durante 30 dias. Eles foram obrigados a ficarem nus. Durante a noite, eles ficaram pendurados pelas mãos e os seus captores os torturavam com fios elétricos nos órgãos genitais e noutras partes do corpo, diz Andrés Maeshik. O estudo revela ainda que meninos refugiados em países de asilo são abusados sexualmente por outros refugiados do sexo masculino e por residentes locais. O documento afirma também que as altas taxas de trabalho infantil entre crianças e refugiadas sírias colocam-nas em risco. Maeshik afirma ainda que meninos refugiados e homens que trabalham no mercado paralelo ou na economia informal estão expostos à exploração sexual e chantagem.
Nós ouvimos testemunhas e entrevistas de homens e meninos refugiados a dizer que eles só recebiam os seus salários depois de realizarem certos favores sexuais aos seus empregadores, conta Maeshik. O porta-voz do Acnur adianta que a incidência de agressões sexuais, estupro e violência contra homens e meninos sírios não é conhecida devido à vergonha que sentem numa sociedade tão fechada. Andrés Maeshik sublinha que este silêncio cultural reforça o mito de que o problema é raro, mas conclui que o estudo prova exatamente o contrário.
Doze horas e 53 minutos, o desporto com João Santarita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com a decisão do Comitê Olímpico Internacional de banir a Rússia de participar nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Isto devido ao envolvimento no doping de atletas. O presidente do Comitê Olímpico Russo, Alexandra Zhukov, considerou a decisão de injusta e imoral, afirmando que cada um deve responder, citamos, pelos seus pecados, e castigar inocentes é injusto e imoral. 22 atletas russos medalhados nos últimos jogos em 2014 vão apresentar recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto. O Kremlin disse que vai analisar a decisão do comitê e depois tomar a decisão, mas a julgar pela reação dos meios de informação estatais, é provável que os atletas sejam proibidos de participar individualmente. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a irradiação do vice-primeiro-ministro russo Vitaly Mutko, que durante anos tutelou o desporto no país e teria sido uma das peças-base do alegado esquema de doping que estava generalizado no desporto russo. Vamos agora para o futebol, para a Liga dos Campeões da Europa. Hoje termina a fase de grupos e temos jogos dos grupos E, F, G e H. Há muito por decidir. No grupo E, três equipas ainda a lutarem. Liverpool, em primeiro lugar, com 9 pontos, recebe o Spartak de Moscovo com 6. O Sevilha, em segundo, com 8 pontos, está na Eslovénia para defrontar o Maribor, que está em último, já não vai a lado nenhum. Liverpool, a equipa mais confortável, com um empate, passa à fase seguinte. Mas, portanto, três equipas aqui em disputa, Liverpool, Spartak e Sevilha. No grupo F, Manchester City já está na fase seguinte. Está na Ucrânia para defrontar o Shakhtar Donetsk. Em segundo, com 9 pontos, à espreita está o Napoli a 3 pontos do Shakhtar e que está na Holanda para defrontar o Feyenoord com 0 pontos. Napoli tem que ganhar e esperar que Shakhtar não faça nenhum ponto. No grupo G, Beşiktaş da Turquia, é surpresa, já passou à fase seguinte. Em luta pelo segundo lugar estão o Porto e o Leipzig da Alemanha. Ambos têm 7 pontos. O Porto recebe o Mónaco, que já foi eliminado, e o Leipzig, o Beşiktaş. Porto e Leipzig só podem pensar em ganhar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Porto que acredita, um Porto sempre a olhar para o jogo como a nossa grande final, ou seja, nós olhamos sempre para cada jogo como um grande desafio e uma final para nós. Espero que seja um jogo onde nós possamos controlar esse mesmo jogo, naquilo que é uma entrada forte, tem que ser uma entrada forte da nossa equipa, e espero marcar mais do que um gol do que o Mónaco para chegar ao fim e ganharmos os 3 pontos. É isso que eu espero.
Sérgio Conceição, treinador do Porto. No grupo H está tudo decidido. Tottenham e Real Madrid já apurado. Apoel e Borussia Dortmund discutem quem vai para a Liga Europa no terceiro lugar. Tottenham recebe o Apoel, Real Madrid, o Borussia Dortmund. Ontem, duas equipas portuguesas foram eliminadas. Sporting tinha que fazer milagre, ganhar em Barcelona e esperar escorregadela do Juventus. Não aconteceu nenhuma delas. Sporting perdeu com o Barcelona, Juventus ganhou, Sporting vai para a Liga Europa. Benfica já tinha entrado para a última jornada, no último lugar do seu grupo, por lá ficou, perdeu em casa com o Basileia por 2-0, terminou a fase de grupos sem um ponto, nada, zero, nenhum para mostrar. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Nós queremos voltar à Liga dos Campeões e o foco tem que ser, só podemos voltar via campeonato. E por isso há que focar no campeonato.
Rui Vitória, treinador do Benfica. Ontem, a salientar a eliminação do Atlético de Madrid, que empatou com o Chelsea no grupo C, onde passam Roma e Chelsea, e a derrota do Paris Saint-Germain, do Neymar, frente ao Bayern de Munique, por 3-1. Mas PSG fica no topo do seu grupo, com os mesmos pontos que o Bayern, mas melhor diferença de golos. Já apurado, temos Manchester United, Basileia, PSG, Bayern de Munique, Roma, Chelsea, Barcelona, Juventus, Manchester City, Beşiktaş, Tottenham e Real Madrid. Hoje ficamos a conhecer quem são os outros 4.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje que os Estados Unidos ainda pensam existir uma boa oportunidade para a paz entre Israel e os palestinianos. Tillerson falava em Bruxelas sobre a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital do Israel, que ele deverá anunciar oficialmente dentro de minutos aqui nos Estados Unidos. Termina assim a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Também termina a nossa transmissão em onda média. O Paulo Oliveira já está aqui nos estúdios para conduzir dentro de segundos a terceira e última parte desta emissão. De mim, Márcio Miguel, um grande abraço.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, começando, para ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:35, aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 7 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continuada, de Luís Dodson. A assistência técnica continua a ser de Peter Handley. Temas do dia. Washington pensa existir a oportunidade para a paz entre Israel e palestinianos. Presidente ugandês defende a extensão do mandato presidencial. Quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, Agenda Africana e Vida na América, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos agora para Moçambique, o segundo congresso do MDM. Continua hoje em Nampula para eleger o presidente e, consequentemente, candidato à presidência da República nas eleições de 2019. No encontro da terceira força política moçambicana está presente o presidente da Casa CEA de Angola, que diz contar com o apoio do MDM para a sua participação nas eleições autárquicas que vão se realizar em 2019 ou 2020. Os detalhes aqui agora com a Dina Soalé.
O presidente da Casa CEA disse que no próximo ano vai enviar ao município da Beira uma equipe de dirigentes do seu partido para colher experiências sobre a governação local. Para Belchi Vukovuku, tanto o MDM como a Casa CEA enfrentam os mesmos desafios, que são o bem-estar dos seus povos, e garante que não cruzarão os braços até verem um futuro melhor para os angolanos e moçambicanos. Vukovuku criticou os modelos de governação nos dois países, que considerou iguais. Conhecemos as táticas dos regimes que imperam nos nossos países. Consideram-se donos por terem sido parte relevante nas lutas de libertação nacional. Esse comportamento não deve afetar a nossa fé e o nosso propósito de lutar pelo bem-estar dos nossos concidadãos, sublinhou Chivukuvuku, que acrescentou ser inacreditável que em pleno século XXI a juventude africana tenha parado de aspirar por um futuro melhor.
A natureza dos regimes é similar, tiveram a mesma trajetória, tiveram o mesmo carisma ideológico, têm as mesmas manhas, as mesmas trafolícias. Mas nós não podemos ser negativistas e pessimistas. Cabe-nos a nós. Não há ninguém que irá fazer os nossos países. Somos nós próprios.
Entretanto, regressando ao congresso do MDM, as alas juvenil e feminina pediram mais espaço no partido por considerarem ter uma palavra a dizer. As mulheres querem uma maior integração nas decisões sobre a vida do MDM e pedem que o partido crie mais espaço para discutir assuntos da mulher, a violência doméstica e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Enquanto isso, os jovens pediram que o partido crie oportunidades para formação profissional e emprego. O congresso do MDM termina na sexta-feira. Dina Bula para a Voz da América, Dina Soalehen.
Obrigado, Adina. E agora vamos para São Tomé. O antigo ministro São Tomé da Justiça, Justino Veiga, acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público na sequência de uma queixa de crime apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, foi posto em liberdade sob termo de identidade e de residência. O antigo assessor jurídico do Supremo Tribunal de Justiça está também interditado de ausentar-se no país, como nos refere, aliás, o correspondente Oscar Medeiros.
Os santomenses e, em particular, a comunidade jurídica do país esperam que o desfecho deste caso, que também envolve dois deputados da Assembleia Nacional, não danifique ainda mais a imagem dos tribunais. A Voz da América ouviu a bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser.
Nós achamos que a justiça em São Tomé, como nós sempre dissemos, está ferida, é grave o que aconteceu e é preciso que se apurem os factos. Tem que continuar a investigação, não é? Tem que se ir com o procedimento de investigação e até ao fim, para se concluir se efetivamente existe ou não existe corrupção da parte da pessoa que a quem, portanto, neste caso, a quem recai estes crimes.
Este caso de alegada corrupção aos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça envolvendo a cervejeira Rosema trouxe mais uma vez à baila o que se tem dito sobre a corrupção na Justiça São-Tomense, diz a jurista e advogada Siliza de Deus Lima.
Acaba por ser, no fundo, aquilo que durante muitos anos muitos denunciaram e que hoje é colocada e vem à tona desta maneira. Quando temos uma notícia desta natureza, é o próprio Estado de Direito Democrático que é abalado e que está em causa. E, portanto, o que se espera é que, de facto, os diversos órgãos de soberania tomem uma posição firme, exijam o esclarecimento da verdade e que, de facto, se possa saber efetivamente o que se passou nesta situação. O que os cidadãos esperam do Ministério Público, em concreto, é que haja uma investigação criteriosa, uma investigação sem atropelos, uma investigação bastante aprofundada para que se saiba efetivamente o que aconteceu.
O único arguido deste processo, o antigo ministro da Justiça, acusado de corrupção ativa, foi posto em liberdade sob termo de identidade e residência, depois de ter sido detido na última segunda-feira pela Polícia de Investigação Criminal. Justino Veiga está também interditado de ausentar-se do país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. E agora vamos para Angola, onde ITEM entregou formalmente esta quarta-feira ao Gabinete do Presidente do Parlamento a proposta de criação de uma comissão permanente parlamentar de inquérito sobre a atividade do Fundo Soberano de Angola. Tem havido ao longo dos tempos diversas acusações de má administração, se não mesmo de ilegalidades cometidas na administração do Fundo, entre os quais a ligação do Fundo a um empresário ligado ao dirigente do Fundo, José Filomeno dos Santos. Os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, o chefe da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Costa Júnior, diz que a intenção de pedir uma CPI para investigar as denúncias sobre o desvio de verbas do Fundo Soberano tinha sido manifestada pela direção do seu partido.
Tendemos a ter um serviço que se presta ao país, na medida em que se está a tratar de uma matéria que não tem tido a transparência necessária, que constitui, na nossa leitura, o segundo maior fundo soberano que o país tem, pelos ativos que movimenta, pelo nome, para não ter merecido os balanços com o rigor adequado e são imensos os dados que nos indicam para um tratamento não responsável destas questões. Nós precisamos de garantir que as futuras gerações não estão destituídas de fundamentação e de suporte que lhes dê esperança de melhorias de vida. Então a questão é muito séria.
O dirigente da UNITA considera que o pedido de inquérito constitui um teste a todo o sistema, depois dos anteriores terem sido sucessivamente rejeitados e considerados inconstitucionais.
Por uma razão muito simples, porque vende-se para fora teórica mudança de postura, que nós ainda não podemos constatar na prática. O que se fez até hoje me parece pouco demais para podermos afirmar que há mudança de paradigma dos comportamentos. Digo até, os dados da Assembleia não conferem grandes aberturas, mas este será seguramente um grande teste.
O pedido formalizado esta quarta-feira surge na sequência de denúncias baseadas em investigações do Consórcio Internacional de Jornalistas, dando conta que o Fundo Soberano de Angola, gerido por José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, teria permitido empréstimos ilegais com concurso a paraísos fiscais. As denúncias do Paradise Papers apontavam o presidente do Fundo Soberano de ter alegadamente investido mais de 3 mil milhões de dólares dos cerca de 5 mil milhões que constituíram o capital inicial do Fundo Soberano de Angola num paraíso fiscal das Ilhas Maurícias através da empresa Quantum Global, do empresário Jean-Claude Bastos de Moraes. Na sequência das denúncias, José Filomeno dos Santos negou as acusações, assegurando não ter havido quaisquer irregularidades na gestão do Fundo Soberano de Angola. Benácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Espaço para a economia, vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou um decreto que prevê o reembolso do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, a partir de 2018 até ao mês seguinte ao pagamento, visando eliminar atrasos. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, afirmou que o decreto harmoniza e simplifica os mecanismos de cobrança e reembolso do IVA e que os contribuintes que tiverem a situação regularizada poderão solicitar o reembolso no mês seguinte. Ainda em Moçambique, o governo tomou medidas de contenção de despesas, entre elas a redução na compra de viaturas protocolares e no arrendamento de imóveis. O executivo acredita que só neste processo serão poupados mais de 1 bilhão de meticais. Em Angola, a empresária Isabel dos Santos anunciou hoje que está a ultimar a abertura em Luanda do seu terceiro hipermercado da rede Candando, em Viana, nos arredores da capital. O anúncio foi feito por Santos na sua conta no Instagram. Desde que foi exonerada na Sonangol pelo chefe de Estado angolano João Lourenço, Isabel dos Santos lançou uma marca de cerveja própria à Luandina e agora anuncia a abertura de mais um supermercado. A Nigéria e a África do Sul, secundadas pela Etiópia, Costa do Marfim e Gana, estão a liderar a recuperação económica na África subsaariana, aponta um estudo realizado pelo Banco Continental Ecobank. O crescimento está baseado no aumento da produção de petróleo, de forma mais destacada em Angola, Gana, República do Congo e Nigéria, também o reforço do investimento em infraestruturas na África Ocidental e Oriental e a melhoria das condições climatéricas fazem presagiar boas colheitas. No entanto, o estudo aponta que este reforço da atividade económica, para além de uma melhoria moderada nos preços do petróleo e dos minerais, irá ajudar a diminuir o déficit atual, mas a pressão sobre as moedas da África subsaariana irá permanecer. O barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro abriu nesta quarta-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a 62,67 dólares, uma variação de 0,3% em relação à sessão de ontem.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E nesta edição da Agenda Africana destacamos hoje o AFRICOM, ou seja, o Comando dos Estados Unidos em África, em conversa com o seu líder, Ramon Colon López. O AFRICOM é responsável pelas operações militares dos Estados Unidos e relações com todos os países do continente africano. Realiza exercícios militares no continente, pretende fortalecer as relações com os seus parceiros africanos para desenvolver a capacidade de defesa das suas forças de segurança.
We train a lot of Africans, both in the maritime and land realm. We're helping them build their air forces to be able to transport and ensure proper...
Treinamos muitos africanos no mar e na terra, ajudamos a desenvolver as suas forças aéreas para poderem transportar e garantir sistemas logísticos adequados e sincronizados de país para país. Também ajudamos, do lado do Estado, do Departamento de Estado, para melhorar a governação em muitas dessas regiões, diz Colon López. O AFRICOM está presente no Lago Tchad. Perguntamos a Colon López o que concretamente o AFRICOM faz.
So that is clearly an area where Boko Haram operates, and if you look at the AFRICOM's lines of effort, that is line of effort number 3, to go ahead and contain Boko Haram.
Esta é claramente uma área onde Boko Haram opera, e se olhar para as linhas de trabalho da AFRICOM, essa é a linha de trabalho número 3 para seguir em frente e conter o Boko Haram. Claramente, o Boko Haram tem usado muitos problemas que os governos locais enfrentam, e com parceiros que trabalhamos com esses governos, treinamos e assessoramos, ajudamos as suas forças a terem soluções africanas para problemas africanos. A África tem muitos jovens e também muito desemprego. Será que haverá lugar algum em África em que o grupo islâmico pode tentar criar um califado? Esta foi mais uma questão para aquele comandante.
That's what we ended up doing in the Middle East when we got after ISIS. We ended up grabbing a great instrument of military power and we're crushing them.
Isso é o que estamos a fazer no Médio Oriente, quando chegamos depois do Estado Islâmico. Nós colocamos um grande poderio militar e os esmagamos. Agora que se expressaram, têm de ir para algum lugar. Talvez vão para o Pacífico. Talvez entre as áreas sob controle de África e da Europa. Embora não possamos identificar nenhum ponto específico para o seu califado, devo dizer que qualquer país com muitos jovens neste momento é uma preocupação para nós. Porque há poucas oportunidades, ainda menos esperança. E pode ver pelos números de imigração e instabilidade em alguns desses países que, quando não há opções, vê um extremista, oferece uma moto, uma noiva, o que faz? A família morre de fome, não se pode dar uma opção. E não tendo meios para migrar, porque a migração precisa de dinheiro, os africanos têm poucas opções para avançar e progredir. Então, é claro, estamos preocupados com esses números e estamos preocupados com o movimento juvenil. Colonel Lopes fala também sobre os locais que mais preocupam o AFRICOM em África.
I worry about the outposts that have US military members that are getting after this threat. And it can be 5 different countries.
Eu me preocupo com os postos avançados que têm militares dos Estados Unidos e que são ameaçados. Podem estar em 5 países diferentes. Eu me preocupo com eles porque podemos ver o que aconteceu lá quando o inimigo decidiu superar os Estados Unidos da América. Eu preocupo-me com a segurança dos nossos homens e mulheres e garantir que lhes oferecemos todos os recursos. Mas o que vou dizer é que, se fores um desses inimigos, Al-Shabaab, Hakim, Estado Islâmico, Boko Haram, nós iremos perseguir-te e faremos questão de que os africanos também os apanhem. Esta é a nossa missão em África. E dessa forma terminamos esta emissão da Agenda Africana. Hoje, uma entrevista com o comandante do AFRICOM, o Comando dos Estados Unidos em África, Ramon Colon López.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Mais de 18% dos americanos adultos conhecem anualmente episódios de doenças mentais. Este tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A situação encontra-se nas três maiores causas de não possuírem residência, já que cerca de 25% dos americanos sem residência sofre de uma doença mental. Em São Francisco, por exemplo, um homem está a tentar melhorar a situação utilizando uma aplicação e uma trompete. A zona de Tenderloin foi outrora o centro musical de São Francisco e agora é considerada a área dos sem casa, dos vendedores de drogas e dos drogados que se injetam no passeio, dos doentes mentais e das pessoas que os ignoram. Jacob Savage desloca-se com uma trompete e um telemóvel. O grupo Concern inventou uma aplicação para informar das pessoas que possam encontrar-se numa crise de saúde mental. Responsáveis como Savage recebem informação e, através de um texto, atribuem o caso a um elemento do grupo. A informação inclui o que se passa, género de pessoa, idade, raça e o local onde se encontra. O objetivo do Concern é o de intervir com assistência de saúde mental antes que a polícia de São Francisco chegue e proceda a detenções. Savage imagina o dia em que a Concern não esteja diariamente nas ruas e, em vez disso, a comunidade tome conta de si própria, vizinho a vizinho. Até à próxima.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. O presidente Donald Trump acaba de assinar na Casa Branca instruções para que seja transferida a Embaixada dos Estados Unidos para a cidade de Jerusalém. Passagem agora para a música, vamos ficar com um tema que se chama Unsteady.
Hold on, hold up to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady. Oh, hold on, hold up to me, 'cause I'm a little unsteady, little unsteady.
Recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português. A questão a escutar agora é onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, como referimos, das 16h30 às 17h30, tempo universal coordenado, 17h30 e 19h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 e 17, onda curta 13.630 e 17.655. 17, 17h30, onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson disse que os Estados Unidos ainda pensam existir uma boa oportunidade para a paz entre Israel e os palestinianos. Tillerson falava em Bruxelas sobre a decisão do presidente Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, que acaba de denunciar oficialmente num discurso proferido há momentos na Casa Branca. Tillerson tinha dito que Trump estava empenhado com o processo de paz no Médio Oriente, tendo uma equipa a trabalhar na questão, que está a trabalhar com afinco. A decisão de Trump foi condenada a nível internacional e os palestinianos apelaram 3 dias de protestos contra a decisão.
Presidente do Irão descreveu a decisão de errada, ilegítima e provocadora, enquanto o Papa Francisco expressava a profunda preocupação pela mesma decisão. A Turquia pediu uma reunião da Organização de Cooperação Islâmica. Donald Trump Jr., filho do Presidente Trump, foi interrogado hoje à porta fechada pelo Comitê dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, uma das comissões do Congresso a investigar o alegado envolvimento da Rússia em eleições presidenciais do ano passado. Em setembro, Donald Trump Jr. tinha comparecido perante a Comissão do Senado, onde nunca a campanha presidencial tinha entrado em conluio com a Rússia. Sabe-se que os investigadores estão particularmente interessados numa reunião que manteve há mais de um ano com uma mulher que se identificou como advogada do governo russo, que aparentemente tinha afirmado possuir material danoso para a campanha de Hillary Clinton. Yoweri Museveni, o presidente ugandês, defendeu hoje a extensão do mandato presidencial para 7 anos, porque para ele esse pedido permitiria ao chefe de Estado realizar muito mais. Museveni adiantou que os líderes em África têm muito mais a fazer e precisam de um tempo razoável entre eleições para desenvolver o continente. O presidente ugandês no poder desde 1986, no entanto, não abordou o limite de número de mandatos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades vietnamitas continuam a reprimir a liberdade de expressão. A mais recente vítima foi o blogueiro ativista Van Va, condenado a 7 anos de cadeia por alegadamente ter produzido propaganda contra o Estado, produzindo vídeos e blogs de protesto pela forma como o governo tratou de um derrame de lixo tóxico em 2016. O julgamento Va durou apenas 2 horas e meia e ele não teve advogado para o representar. Para além da sentença de 7 anos, o tribunal decidiu colocá-la em detenção domiciliária durante 3 anos após concluir a pena de cadeia. Em abril de 2016, a empresa taiwanesa Formosa Plastics libertou da fábrica de aço localizada no Porto de Água Profunda, em A Tinh. O derrame da Formosa matou cerca de 115 toneladas de pescado e deixou os pescadores e os trabalhadores da indústria do turismo sem trabalho em 4 províncias do país. A empresa prometeu $500 milhões para limpar e compensar as pessoas afetadas pelo derrame, mas o governo tem enfrentado protestos pelo valor da compensação e a lentidão dos pagamentos. Oa foi a primeira pessoa a transmitir imagens do protesto no exterior da instalação de A Tinh, usando a câmara de um drone. Em outubro passado, as imagens de mais de 10 mil manifestantes em protesto foi um êxito. Phil Robertson, o diretor adjunto da Divisão Asiática da Human Rights Watch, denunciou o veredito. A sentença de Van Hoa demonstra a profunda paranoia do governo em manter o controle político das noções de justiça e dos direitos humanos. Adicionou, interrogando sobre se pode explicar que os diretores de uma empresa internacional que envenenaram um oceano, arruinando a economia costeira em 4 províncias, pode continuar a operar enquanto este jornalista é enviado para a prisão por ajudar a expor os prejuízos. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou a tendência para o aumento das detenções e das condenações de protestos pacíficos desde o início de 2016 é profundamente perturbador. Os Estados Unidos apelam ao Vietnã para libertar Van Hoa e todos os outros prisioneiros de consciência e permitir a todos os indivíduos no Vietnã expressarem livremente os seus pontos de vista e reunirem-se pacificamente sem receio de retribuição. Foi um editorial, foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar no programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.